Sábado na Guaíba. Apresentação Jurandir Soares.
Bom dia! Estamos iniciando a apresentação do programa O Mundo na Guaíba, deste sábado, 18 de março de 2023. Este programa tem o apoio de Sindi Lojas Porto Alegre e Escritório Previdenciário. No programa de hoje, vamos falar sobre o impensável acordo conseguido por Xi Jinping, o qual agora parte em busca da mediação da guerra na Ucrânia. Por que o plano de Trump para o fim da guerra fracassaria? O abalo no mercado internacional, os reflexos da derrubada do drone americano por um caça russo e o ousado projeto de submarinos nucleares dos Estados Unidos para enfrentar a China. Na última década, Arábia Saudita, muçulmana sunita, e Irã, muçulmano xiita, vinham se apresentando como os dois grandes inimigos no Oriente Médio. Tanto que vinham marcando presença na guerra civil do Iêmen, cada um dando apoio a uma das facções em luta. A posição saudita, com exceção do Catar, era acompanhada pelas demais monarquias da região, conhecida como Golfo Pérsico, mas que os árabes insistem em chamar de Golfo Arábico. E foi também pelo fato de se contraporem ao Irã que foram estruturados os chamados Acordos de Abraão, costurados pelo então presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Acordos que acabaram sendo assinados por Israel com países árabes. Afinal, o Irã era o inimigo de todos, a começar pelos Estados Unidos e chegando a Israel. Daí, a busca de uma aliança com os países da região. Emirados Árabes Unidos e Bahrein logo chegaram a assinar acordo de paz com Israel, no que foram seguidos por Marrocos e Sudão. Na ocasião, a Arábia Saudita não assinou, mas houve visitas recíprocas de seus respectivos chefes de Estado em gesto manifesto de aproximação. Tudo sob a mediação dos Estados Unidos. A surpresa veio neste fim de semana, quando as agências noticiaram que Arábia Saudita e Irã haviam assinado um acordo de paz. E a surpresa maior, sob a mediação da China. Ao assumir o seu terceiro mandato à frente do governo chinês, Xi Jinping foi mediador desse feito marcante, um feito que é um golpe para os Estados Unidos e também para Israel. Sendo que, no que toca a Israel, existem algumas nuances que se precisa levar em conta. Até porque, se Israel entrasse em guerra direta contra o Irã, dificilmente a Arábia Saudita iria entrar no conflito. Apesar de normalizar os laços diplomáticos, a Arábia Saudita pode continuar a ver o Irã como um adversário e ainda pode considerar uma parceria mais estreita com Israel, particularmente em questões militares e de segurança cibernética, como outra forma de atenuar essa ameaça. Ou seja, os sauditas fizeram um acordo por conveniência, mas continuam não confiando no regime dos ayatolás. Já foi dito, por ocasião das assinaturas dos Acordos de Abraão, que tanto Israel como as monarquias do Golfo tinham muito a ganhar com a cooperação. Afinal, os árabes fazem grandes investimentos em seus países, procurando modernizá-los e adaptá-los a uma nova economia que não dependa do petróleo. E Israel tem cérebros e tecnologia para promover esses avanços. E isto seguramente não deixará de ser feito. As oportunidades que se abrem para as parcerias são imensas. Na extensão dessa aliança, é muito provável que venha também uma já aventada determinação da Arábia Saudita de dar uma solução para a questão que envolve israelenses e palestinos. Acontece que os grupos radicais palestinos, como Hamas, Hezbollah e Jihad Islâmica, são armados pelo Irã e se constituem numa ameaça não só para Israel, mas também para as monarquias do Golfo. O príncipe saudita Mohammed bin Salman já deixou isso transparecer. Só que resolver o problema palestino é uma das tarefas mais complexas que existem, pois é algo que se estende, para dizer o mínimo, desde o século XVIII. Acalmar as tensões regionais e se tornar menos dependente dos Estados Unidos é um dos objetivos do príncipe herdeiro saudita. Seu projeto visa, até 2030, transformar a Arábia Saudita num país de ponta em termos de negócios, de turismo e de tecnologia. Só que, para Israel, a tensão com o Irã não diminui. Pelo contrário, aumenta porque os árabes não estarão fiscalizando o regime dos ayatolás, que parece estar fazendo de tudo para desenvolver uma bomba atômica. Menos mal para os israelenses, que continuam com o respaldo dos Estados Unidos. Agora, a China, mediadora do acordo, vai ganhar na ampliação de seus negócios com sauditas e iranianos. Afinal de contas, todos os três tratam-se de governos, para dizer o mínimo, autoritários. A seguir, por que o plano de Trump para o fim da guerra não daria certo?